Uma decisão judicial foi descumprida pela companhia aérea TAP no último sábado, dia 24, ao impedir o embarque do cão de serviço Ted, treinado para auxiliar uma criança com autismo, em um voo internacional com destino a Portugal. O caso gerou repercussão nacional e terminou com o cancelamento do voo e a atuação da Polícia Federal. A liminar da 5ª Vara Cível de Niterói, no Rio de Janeiro, autorizava o transporte do cão de serviço, fundamental para o suporte emocional da criança que já se encontra em Portugal. Mesmo assim, a TAP alegou que o embarque violaria seu manual de operações e poderia comprometer a segurança do voo, uma vez que o cão viajaria acompanhado de outra passageira e não diretamente com a criança. Dr. Frederico Glitz, advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, comenta sobre os limites legais.
Quando se fala de animal de assistência, especialmente os cães, tem que se ter a noção de que este é um conceito bastante amplo. Envolve não apenas o cão de assistência emocional, mas também outros animais que são treinados para realizar uma série de tarefas e serviços em benefício de uma pessoa com deficiência. Então é possível, claro, dentro desse conceito, não só aqueles de assistência psiquiátrica, mas também envolvendo, por exemplo, a mobilidade e até mesmo de alerta médico. Esse conceito, claro, é mais recente no direito brasileiro. O direito brasileiro tem, na sua legislação, apenas a menção ao cão-guia, numa lei que é a 11.126 de 2005, foi regulamentada em 2006, e ela especificamente se refere ao animal para assistência de pessoas com deficiência visual. E aí, claro, esses cães-guias com acesso não só a lugares públicos e privados, mas também aos meios de transporte, por exemplo, aviões. Nesse caso da aviação, inclusive há uma resolução da ANAC, a resolução 280 de 2013, justamente que prevê as condições de transporte desse cão e dentro da cabine da aeronave. Já a figura do cão de serviço, assistência, no sentido mais amplo, não tem legislação específica. Não que o nosso Congresso não esteja trabalhando nisso, existe um projeto de lei 10.286 de 2018. Ele está tramitando no Congresso, teve uma série de alterações propostas pela Câmara e voltou ao Senado, onde hoje ele está aguardando análise. Então, nós temos aí uma legislação projetada para incluir uma série de dispositivos e classificar também esses outros cães ou animais de assistência, de modo a permitir a melhor utilização e a melhor realização dessas tarefas pela pessoa com deficiência. Atualmente, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, não equipara os cães de assistência aos cães-guia. Com isso, então, não há como impor, por exemplo, a presença de um animal de assistência emocional, por exemplo, na cabine de um avião. Este é um serviço que pode ser oferecido pelas companhias aéreas a teor da portaria ANAC 12.307 de 2023, mas é um serviço a ser prestado, claro, com as condições estabelecidas pela própria companhia aérea. Atualmente, eles não são equiparados, esses dois tipos de animais. Existe também, no âmbito estadual, e aqui me refiro especialmente ao exemplo de Santa Catarina, uma legislação de 2023, que já trabalha com as duas categorias em conjunto, tanto os cães-guia, mas também, de forma mais ampla, os cães de assistência. Mas isso daí é uma iniciativa estadual que, por exemplo, vai ter a sua abrangência, claro, é bastante reduzida no sentido de estabelecer as condições do transporte desse animal, por exemplo.
A legislação brasileira assegura o direito de pessoas com deficiência, incluindo aquelas com transtorno do espectro autista, ao transporte e à mobilidade em igualdade de condições, conforme a Lei nº 12.764, de 2012, e a Lei Brasileira de Inclusão. A presença de cães de apoio está prevista nestes dispositivos e, em muitos casos, é considerada essencial ao bem-estar da pessoa assistida. Mesmo que a TAP tenha alegado seguir protocolos internos e oferecido alternativas, o descumprimento da ordem judicial configura infração. O impasse, segundo especialistas, levanta um importante debate sobre o respeito às decisões da justiça brasileira por empresas internacionais e os limites entre segurança operacional e direitos humanos. As inscrições para transporte de animais de apoio seguem protocolos rígidos, mas casos como este mostram que ainda há um longo caminho entre a letra da lei e a aplicação prática. Repórter Flávia Consoli.